Seja bem-vindo à Conversa Capital. Esta semana recebemos o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Eu julgo que há um par de conceitos, há um par de ideias que são quase sempre muito importantes e neste momento são particularmente importantes para Portugal, que são a confiança no país, a confiança em nós próprios e a esperança no presente e no futuro. O reforço dessas duas ideias é, para mim, a dimensão capital da nossa vida coletiva.
Recentemente, a semana passada, houve a situação dos incêndios que acabou por colocar à vista e a nu algumas falhas nesse combate aos incêndios. Quando fala de confiança e da confiança que é preciso ter no país e no governo, acha que a falta de intervenção que levou à morte de dezenas de pessoas que, consequentemente, também fez com que haja uma perda de confiança no governo e no Estado, que é o garante da salvaguarda também das suas vidas?
Bom, eu quando referi a confiança, não referia apenas à dimensão mais restrita da confiança no governo. Referi-me à confiança no país, à confiança nas nossas comunidades, nas nossas instituições e, obviamente, aí está incluído o governo. Ninguém pode pensar que um acontecimento com a dimensão trágica, os acontecimentos com a dimensão trágica que nós vivemos este verão, ninguém pode pensar que eles deixam o país exatamente como estava. São acontecimentos de uma dimensão que tornam o país mais frágil. Isso é absolutamente indiscutível, julgo que seria.
E o governo também não saiu fragilizado
desta questão?
O governo
faz parte do país e só por isso mesmo também teria que sofrer esse choque. Agora, sobre a questão das responsabilidades, há responsabilidades do Estado, há também a necessidade de compreendermos o que estamos a viver, porque é que estamos a vivê-lo e como é que podemos ultrapassar. Este governo tem demonstrado ao longo da sua vida, perto de 2 anos, uma grande capacidade de agir no reforço da confiança e no reforço na melhoria das expectativas face ao futuro. E, confrontado com esta tragédia, que foi de facto, e com a dimensão que ela tem, não apenas no curto prazo, que é talvez o mais importante, o mais chocante, mas também do ponto de vista de longo prazo, julgo que acumulámos um capital de capacidade de responder às dificuldades do país que fará com que os portugueses reconheçam que temos também a capacidade de mobilizar o país para ultrapassar aquilo que é possível ultrapassar e principalmente trabalhar para dar um quadro de maior tranquilidade e de maior confiança em todas as nossas instituições.
A mudança do Ministro da Administração Interna vai nesse sentido?
As mudanças no governo são sempre algo que quando acontecem numa situação destas, explicam-se pela realidade concreta, portanto, ou seja, não correspondem a mudanças que são pensadas durante muito tempo ou que são fruto de uma evolução normal dos governos. Isso acontece em todos os governos, que há momentos de mudanças. Esta é uma mudança que, obviamente, está associada a acontecimentos que são acontecimentos com uma carga negativa muito importante e muito pesada, mas em primeiro lugar, é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro, essa mudança. Eu como Ministro, tenho sempre, em qualquer situação, teria sempre dificuldades de comentar, porque tenho um sentimento de solidariedade muito, muito marcada com as decisões que são tomadas pelo Primeiro-Ministro. Mas acho que nós vamos sair desta mudança com uma capacidade reforçada e com condições para enfrentar estas dificuldades. Repare, o governo não era alheio a esta dimensão de problemas que o país tem no que toca ao seu ordenamento, à sua floresta, aos riscos que ela corre. E de tal maneira não era que desde o ano passado que lançou à sociedade e ao país um desafio forte no sentido de mudar algumas coisas muito importantes, talvez não todas.
A questão é que não mudou a tempo de evitar a tragédia do passado fim de semana, sobretudo ao nível das mudanças na proteção civil. E isso é o que efetivamente as pessoas questionam, ou não terem sido tomadas medidas preventivas, como já tinham sido tomadas anteriormente, a seguir a Pedrógão, para evitar que sucedesse o que sucedeu. Por isso é daí a questão da confiança e até que ponto, porque é que isso não aconteceu e porque é que só se está a pensar nisso agora, não é?
A ideia que só se está a pensar nisso agora não é uma ideia verdadeira. O governo, como eu disse, o governo dedicou desde... O ano passado já foi um ano difícil do ponto de vista dos incêndios florestais, não com a dimensão trágica que teve este ano, mas já foi um ano que fugiu à norma nos últimos anos. Portanto, e apontava para um agravamento da situação, e o governo teve consciência disso e, por isso mesmo, decidiu lançar um conjunto de mudanças que, aliás, estavam, como se lembra, estavam em debate, algumas já aprovadas, outras em debate na Assembleia da República, quando os acontecimentos de Pedrógão, em junho.
Mas falhou, Sr. Ministro, ou seja, precisa assumir isso ou não? Ou seja, não chegaram a tempo ao terreno para evitar esta nova tragédia, portanto, aqui alguma coisa falhou.
Nós temos que ter a noção que há aqui duas dimensões, que são duas dimensões articuladas, mas com algum grau de diferença. Julgo que quem conhece, eu já visitei algumas das zonas atingidas por estes incêndios, quem as conhece e quem conhece o quadro, e também já tinha no passado, noutros incêndios de grande dimensão, sem esta dimensão humana tão trágica, mas com dimensões económicas muito pesadas, já tinha visitado outras regiões, ou até em alguns casos regiões muito próximas daquelas onde aconteceram alguns dos fogos deste domingo, e há uma componente deste problema, que é uma componente profundamente estrutural, ou seja, uma componente que exige uma mudança de longo prazo. Depois há outra, que essa é de mais de curto prazo, e é aquela que marca mais, e necessariamente marca mais, a nossa vida, que é a resposta aos riscos que estamos a correr e que estamos a correr crescentemente.
E, portanto, aí no curto prazo é que falhou?
Bom, quando há o nível de danos humanos, e até, em algum sentido, de danos materiais com a escala que nós vivemos, não podemos dizer que as coisas correram bem. Obviamente que há aqui algo que precisa de ser repensado e que precisa de ser... Eu não creio que seja possível ultrapassarmos aquilo que pode ser ultrapassado, há dimensões que não são ultrapassáveis, mas aquilo que pode ser ultrapassado desta situação crítica. Não creio que isso possa acontecer sem que haja um reforço de instrumentos, não é a minha área, nem sequer sou especialista nela, e alguma reorientação do tipo de instrumentos.
Mas em relação aos instrumentos em concreto da segurança social, face à situação no terreno e que tem um aspecto humano e social muito, muito grande, e a segurança social está no terreno a fazer o levantamento das necessidades, haverá capacidade também para a própria segurança social se superar a si própria e fazer aqui um esforço acrescido e inclusivamente também introduzir medidas excepcionais?
Eu não quero ser juiz em causa própria, mas o nosso sistema de segurança social e de ação social esteve presente com rapidez e julgo com eficácia nestes acontecimentos. Nós, no domingo passado, nós montámos muito rapidamente algumas dezenas de postos de apoio em todo o país, e eu tenho que agradecer aos técnicos da segurança social, algumas dezenas largas, que tiveram, juntamente com outras instituições, mas que tiveram a dinamizar essa resposta de emergência. Eu creio que o sistema de segurança social tem em Portugal, não digo que seja perfeito, é obviamente muito difícil fazer uma afirmação dessas, mas nós temos condições para dar as respostas necessárias, e julgo que as estamos a dar com rapidez e com eficácia. O sistema de segurança social está preparado para que haja situações de urgência, de emergência, quer depois no rescaldo, no apoio social, está preparado para assumir as suas responsabilidades, apesar de também ele estar fragilizado. A nossa administração pública foi muito penalizada ao longo dos últimos anos por uma descapitalização muito grande. Mas julgo que, desse ponto de vista, nós estamos à altura, podemos dizer que estaremos presentes sempre que for necessário.
Já falaremos em concreto dessa questão de como a administração pública está fragilizada, mas ainda relativamente à confiança, queria-lhe perguntar se, na sequência desses dos incêndios e da perda de vidas humanas, o CDS-PP apresentou uma moção de censura que vai ser discutida no Parlamento. Acredita que é também daí que vai ser reforçada a confiança do Governo, ao ver rejeitada eventualmente essa moção de censura?
Não tenho muita facilidade em caracterizar a iniciativa do CDS. Portanto, é um direito democrático e parlamentar que lhe assiste. Não creio que ele vá produzir mudanças muito significativas. Também não digo que seja por isso, que é por isso que o governo será reforçado. Tenho uma expectativa natural, como todos os que estudam e conhecem a situação política portuguesa e acompanham, que dificilmente essa moção de censura está a condições para ser aprovada, mas julgo que o Governo não precisa dessa prova. Ele tem a construir ele próprio, e é nisso que está empenhado. Os fatores de dinamismo e de atividade e de reforço de capacidade de resolução de problemas, passar-se-á essa moção de censura. Será um debate importante, seguramente, veremos. Será um debate importante. Agora, também temos a consciência que a confiança de que eu falo e os indicadores de expectativa face ao futuro são muito diversos e dependem de muitas questões económicas, sociais, políticas, e é dessas todas que eu estou a falar, não apenas de um aspecto específico de confiança num ou noutra área da governação, de confiança num ou noutro aspecto da nossa estrutura institucional. É uma questão global.
Não vê os incêndios como uma mudança de ciclo e o fim do estado de graça do governo, como alguns analistas interpretam?
Acha que o governo teve estado de graça?
Acha que não?
Se nós olharmos para a comunicação social, ao longo do seu período, se há coisa que distingue este governo de governos anteriores, é que ele não nasceu com estado de graça. Ele conquistou o seu espaço, conquistou a confiança dos portugueses, aumentou o seu apoio de forma muito significativa, basta ver os estudos de opinião, mas nunca iniciou de um estado de graça.
Nem da parte do Sr. Presidente da República, que agora fez um discurso muito duro ao acusar-vos de falta de humildade cívica?
O governo começou as suas funções, como se lembra, antes da eleição deste Presidente da República, do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E tem tido um relacionamento institucional, todos consideram adequado e positivo para o país. Esta situação que vivemos agora, obviamente que tem que traz algumas mudanças, mas não creio que venha a afetar a confiança, que é principalmente uma confiança institucional que existe da parte do Sr. Presidente da República. O país tem problemas muito delicados, o país tem um caminho ainda muito longo e duro para percorrer, para recuperar de uma série de crises muito relevantes que viveu quase desde o princípio do século. E precisamos de todos estar mobilizados e com um sentimento que é possível ultrapassar as nossas dificuldades.
Vamos então aos problemas complicados que o país tem, ou que este orçamento oferece para os resolver. O Orçamento do Estado foi entregue no final da semana passada na Assembleia da República, e a tónica dominante é de devolução de rendimentos, mais do que uma preocupação reformista, parece-nos. O que lhe perguntávamos é: como é que este orçamento ataca os tais problemas complicados que se acumulam há décadas, problemas estruturais da economia portuguesa?
Eu não sou capaz de fazer essa contradição entre devolução de rendimentos e lógica reformista. A lógica reformista é o quê? É cortar os rendimentos? É não os devolver? Bom, nós já vivemos essa experiência. Algumas destas reformas tiveram significaram transformações profundas, positivas na sociedade portuguesa. Não tenho essa ideia, nem os portugueses têm. Portanto, é essa contradição entre a recuperação dos rendimentos é contra as reformas, é, a meu ver, uma ilação que não tem fundamento. As reformas que nós precisamos são reformas que têm a ver com a melhoria do nosso sistema de ensino, têm a ver com a melhoria do nosso desempenho económico, a modernização da nossa economia, com a capacidade de investir em novas áreas, com a capacidade de criar emprego, com a capacidade de defender o emprego de trabalhadores mais idosos. E todos esses aspectos têm instrumentos e estão a ser acompanhados. O orçamento é um retrato dessas mudanças que estão a acontecer na sociedade portuguesa.
Aqui a questão é se, por um lado, não devia estar a aproveitar-se a folga para nos protegermos de uma conjuntura, por exemplo, adversa na frente externa, e, por outro lado, se ao estarem a centrar praticamente tudo na devolução de rendimentos, não se corre o risco de estar a descurar investimentos em serviços públicos essenciais.
Mas eu não estou a ver como é que dar melhores condições para quem trabalha na administração pública e que, na melhor das hipóteses, terá em 2018 um nível de rendimento nominal que só é superior ao de 2009, porque foram devolvidos os cortes que foram feitos nos salários. Como é que se pode considerar que isso não tem efeito na capacidade de resposta da administração pública? Eu sei que tem, porque lido com os trabalhadores da administração pública. Eu sei como é que colocar 600 pessoas fora da Segurança Social em regime dito de requalificação debilitou toda a capacidade do sistema de responder. E foi necessário inverter essas políticas. Estamos a falar da recuperação daquilo que são condições que eram...
Sinistro.
Recuperação, que é uma recuperação parcial, tínhamos a consciência disso.
O governo
disso.
É que sempre disse que para dar num lado era preciso destapar no outro. Se aumentassem pensões, sim, o seu primeiro-ministro, aliás, até praticamente à apresentação do Orçamento do Estado, afirmava que não havia condições para aumentar pensões para lá do que decorre automaticamente da lei, porque se isso acontecesse, teria de ou aumentar outros impostos ou cortar na despesa, não é? E, no entanto, chegamos ao Orçamento do Estado e já temos, pelo segundo ano consecutivo, aumentos extraordinários. E é nesse sentido que lhe perguntamos, se estamos a dar aumentos extraordinários das pensões, será que não se está a destapar outra área?
Nós estamos a prosseguir, eu diria, a finalizar uma recuperação extraordinária do valor de pensões, que são pensões que têm, que os pensionistas têm um nível de rendimento inferior a 630 euros. E muitas delas tiveram diminuição significativa do seu poder de compra ao longo dos últimos anos. Ainda assim, as despesas contributivas da Segurança Social crescem menos do que as receitas contributivas. Ou seja, a tendência será para continuar a melhoria do equilíbrio financeiro da Segurança Social. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Ainda o ano passado, a transferência do Orçamento de Estado para equilibrar o setor previdencial, ou seja, o setor contributivo, aquele que depende, para os nossos ouvintes e leitores, aquele que depende das contribuições dos trabalhadores, não aquele que depende do Orçamento de Estado, a transferência do Orçamento de Estado foi para a Segurança Social foi de 430 milhões de euros. Este ano no orçamento é zero.
Porque estamos a atravessar uma conjuntura favorável.
Então isso não é estar a trabalhar para equilibrar as contas, não é uma estratégia reformista. Essa dimensão não é uma dimensão de despesa, é uma dimensão de melhoria do equilíbrio. A estratégia do governo não é utilizar, por muito justo que fosse, até poderia ser, porque nós continuamos com prestações sociais muito baixas em muitas áreas. E eu até gostaria que elas pudessem crescer mais. Felizmente, este ano, nós temos um aumento ordinário que é real.
Mas o Sr. Ministro, porquê é que não queria fazer esse aumento? Isso é que ainda não percebemos.
Porquê que porque não queria fazer esse aumento?
Exato, porque inicialmente o que foi anunciado é que não haveria aumento. E aparentemente, só porque se tornou numa reivindicação do Bloco de Esquerda e do PCP é que concluiu que efetivamente valia a pena fazer esse aumento das pensões?
Repare, as decisões políticas, quando são tomadas em função de um conjunto muito alargado de circunstâncias. Sabemos todos que, não é nenhum segredo, não estaria aqui a revelar nenhum segredo, que há uma maioria parlamentar que aprova os orçamentos. Não é o Governo que os aprova, o Governo propõe à Assembleia da República e o Governo procura criar as condições para que o orçamento possa ser apoiado de forma a ele poder ser aplicado e poder ajudar a recuperar a economia portuguesa e a recuperar também as contas do Estado.
Relativamente ao aumento das pensões, assumiu que efetivamente há uma maioria parlamentar que sustenta o governo, à qual não podem ser alheios quando se discutem estas matérias. Essa questão vai estar também, vai ser preponderante para si quando tiver que também olhar para a questão do acelerar o fim do fator de sustentabilidade?
O fator de sustentabilidade tem uma função principal, ele foi criado há pouco mais de 10 anos, com uma função principal, que é fazer com que a idade da reforma acompanhe o aumento da esperança de vida. E isso não está posto em causa. Essa é a função principal do fator de sustentabilidade. Porque houve algumas alterações pensadas numa lógica principalmente de curto prazo, lá para 2013, 2014, ele passou a ter outras consequências, nomeadamente consequências pesadas ao nível de quem optava por antecipar a sua idade da reforma.
Consequências essas que vão manter-se até 2019 para a maioria das pessoas?
Não completamente, porque, como sabe, o Governo já aprovou para as muito longas carreiras contributivas um modelo de acesso à pensão de reforma que faz com que elas não sejam penalizadas pelo fator de sustentabilidade.
E, portanto, mas já... o PCP e o Bloco de Esquerda pretendem que o Governo vá mais longe. E a minha questão é, realmente há disponibilidade por parte do Governo para ir mais longe e acolher a pretensão do PCP e do Bloco de Esquerda ou não?
Neste exercício orçamental e no quadro de equilíbrio de receitas e despesas que nós temos e face a mudanças que têm algum grau de incerteza, portanto, quando eu falo vamos aumentar as pensões mais ou menos, eu tenho quase a certeza matemática de quanto é que isso vai custar.
Certo.
Quando falo em alterar as condições das reformas antecipadas, posso fazer estimativas, mas elas são relativamente incertas porque dependem do comportamento das pessoas.
E, portanto?
Nós avançámos com um primeiro passo, que é o mais significativo de todos, que é um modelo que não seja tão penalizador como aquele que existiu.
Portanto, ir mais além, vai ou não? Do que está previsto?
Neste exercício orçamental isso não está previsto.
Não está previsto.
Continuaremos a fazer esse debate. Há outras forças políticas, sindicais, empresariais, que têm, por exemplo, têm a ideia de que seria possível garantir para todos uma pensão completa com 40 anos de desconto e 60 anos de idade. Na análise que o Governo faz e que eu próprio faço, isso não é sustentável. Para evoluções desse sentido, nós não estamos disponíveis, independentemente de sabermos que é essa a posição de outras forças políticas que connosco trabalham nesta solução parlamentar.
Sr. Ministro, só para as pessoas lá em casa perceberem do que é que estamos a falar, isto significa que uma pessoa queira reformar-se aos 60 anos com pelo menos 40 anos de descontos sem uma penalização do fator de sustentabilidade, que é uma penalização que ronda quase os 14%, terá de esperar por 2019 pelo menos. É isso.
Não está no Orçamento de Estado essa previsão. Eu já agora gostaria de dizer
claro.
com toda a clareza aquilo que acabei de dizer. E eu acho que isso é muito importante para os portugueses ouvirem, porque nós temos de tratar estes assuntos com a seriedade que elas merecem. Uma pessoa com 60 anos de idade tem uma esperança de vida à volta de 23, 24 anos. Considerar que um sistema de segurança social pode ser sustentável com as pessoas a descontarem durante 40 anos e depois terem uma pensão a receber durante 23 ou 24 é uma ilusão.
Sr. Ministro, os trabalhadores independentes podem ou não contar com um novo regime de descontos para a Segurança Social já a funcionar em 2018?
É a nossa expectativa. Nós temos uma norma no Orçamento de Estado de 2017, que é uma norma de alteração legislativa relativamente a mudanças no modelo de proteção social dos trabalhadores independentes e, portanto, até ao final do ano contamos ter esse dossiê apresentado por forma que possa vir a introduzir mudanças a partir de 2018.
Bem, e das vossas contas, consegue-se dar a garantia de que os trabalhadores independentes não vão descontar mais do que até aqui?
O que se passa hoje, face aos trabalhadores independentes, é que nós enfrentamos um problema sério, é que as pessoas que têm essa situação na sua grande maioria, estão a construir carreiras contributivas muito frágeis, que as irão condenar a pensões ou outras prestações sociais muito baixas. Cerca de 40% dos trabalhadores independentes, porque o sistema foi alterado há uns anos atrás, podem descontar-se por um rendimento de cerca de 220 euros. Depois, é sobre isso que estão a descontar. Isso traduzido numa pensão é abaixo de uma pensão mínima. Portanto, eles estão a construir carreiras para ter uma pensão mínima. Ou seja, nós precisamos encontrar um equilíbrio em que as pessoas possam melhorar a sua proteção sem serem penalizados de forma insuportável do ponto de vista das contribuições. Agora, a solução que temos hoje, que foi a solução que o anterior governo criou, é uma solução que as pessoas estão a descontar para não terem uma proteção social. É por isso que esta é uma questão difícil. Não é por uma questão de vontade do governo de fazer ou não fazer mais ou menos, depressa ou mais lentamente esta mudança. É uma reforma complexa. Uhum. Porque hoje, como as pessoas podem escolher o valor pelo qual descontam, grande parte das pessoas escolhem os dois primeiros escalões.
O mínimo, exatamente. O mínimo.
Portanto, e isso, num curto prazo, pode parecer muito interessante, e é, mas, no longo prazo, é uma desproteção para as pessoas. Portanto, a nossa ideia não é apenas que as pessoas não sejam penalizadas de forma que torne a sua vida impossível. É também que elas possam construir uma carreira contributiva que lhes dê garantias no futuro.
Sim, mas vai criar mecanismos para que isso aconteça.
É esse o trabalho que está a ser feito. Não vou dizer que isso vai traduzir necessariamente para um aumento das contribuições.
Mas vai ser uma opção do trabalhador?
Continuará sempre a ter uma dimensão de opção. Mas, obviamente, que o fator decisivo é... Nós não vamos pedir às pessoas que têm um rendimento baixo que elas descontem ou possam descontar, mesmo que por opção delas, por um valor muito alto, que isso não é possível. Uma pessoa não pode ter um rendimento de 500 ou 600 euros e estar a descontar como se tivesse de 1000. Haverá sempre, na minha opinião, deverá sempre haver uma margem de escolha das pessoas, porque um trabalhador independente, quando o é verdadeiramente, é caracterizado por ter uma oscilação de rendimentos. E, portanto, porque tem essa oscilação, as pessoas devem ter alguma capacidade de adaptar aquilo que pagam em função da expectativa que têm.
E relativamente aos benefícios também que existem, eles vão manter-se? Estou a lembrar-me, por exemplo, da isenção nos primeiros 12 meses de atividade, quando é a primeira atividade.
Não, isso não é bem um benefício, é uma situação que de alguma forma estimula as pessoas a que estabilizem a sua relação profissional para depois passarem a...
Portanto, isso é para manter, por exemplo?
Não há uma decisão definitiva. Aquilo que nós gostaríamos era que toda esta mudança fosse feita com um alargamento da proteção social, com três objetivos. Tornar as contribuições mais equilibradas, mais previsíveis e mais sustentáveis e mais próximas do rendimento das pessoas. Fazer com que as prestações sociais que as pessoas estão a construir na sua carreira sejam dignas e não de mínimos, e fazer com que se possa alargar a cobertura de algumas áreas da proteção social aos trabalhadores independentes.
O Bloco de Esquerda propõe, como forma de equilibrar um pouco, tentar evitar que as contribuições dos trabalhadores independentes aumentem muito, propõe, por exemplo, que as empresas que contratam prestadores de serviços também sejam chamadas a pagar uma contribuição, uma espécie de taxa social única. É uma hipótese que o governo afasta totalmente?
Essa realidade já existe, não é uma, o Bloco de Esquerda propõe que se alargue, não é exatamente
mas
a mesma coisa.
Admite pôr as empresas a pagar mais?
É algo que está a ser discutido, mas temos que ter em linha de conta que nem todos os trabalhadores independentes fornecem os seus serviços a empresas. Também fornecem a pessoas singulares, a famílias. Isso tem o risco que é colocar os trabalhadores independentes em situações diferentes. Aqueles que trabalham para empresas teriam uma contribuição das empresas, os que não trabalham para empresas, trabalham principalmente, sei lá, um médico, um canalizador, o que seja, que esteja nesse regime, esse então teria uma situação diferente. Todos esses problemas têm que ser calculados. Esta é uma área difícil, é uma área problemática. Os caminhos, volto a dizer, infelizmente, os caminhos que foram escolhidos nos últimos tempos não foram caminhos de facilitismo, de baixar a contribuição, não importa o quê, não importa as consequências, e nós queremos criar um sistema responsável.
Bem, e pôr os trabalhadores por conta de outrem que acumulam com recibo verde a descontar para a Segurança Social, é uma hipótese ou não? É também reclamado pelo Bloco de Esquerda?
Essa é uma velha questão, não está prevista neste esforço orçamental. Poderemos, iremos de certo discuti-la.
O Bloco de Esquerda também quer elevar ao debate na especialidade o fim do corte dos 10% no subsídio de desemprego. Há margem para acomodar esta alteração, Sr. Ministro?
O Governo fez a apresentação do orçamento à Assembleia da República. Agora a palavra dos deputados e dos grupos parlamentares. Sabemos quais são as pressões que existem do ponto de vista da evolução das despesas. Sabemos que temos compromissos de consolidação das contas públicas que queremos manter. Sabemos que temos que fazer opções. Gostaria de voltar a uma pergunta que fez há uns tempos atrás, há uns momentos atrás, que é, de facto, há opções que têm que ser feitas. Quando nós não temos recursos infinitos e, portanto, não podemos, do lado da despesa, não podemos estar a responder a todas as questões ao mesmo tempo, como se não houvesse nenhuma restrição.
Mas há uma margem negocial, porque não se vai para o debate da especialidade sem uma margem negocial, não é?
Veremos, porque... Se me for perguntando de questão a questão, está a fazer um exercício que não é aquele que
tem que olhar para o global.
É o conjunto das alterações que a Assembleia da República terá que considerar. O Governo, obviamente, participará nesse debate, mas agora é um debate dos deputados. Veremos se há essa. O Governo já fez uma correção. Porque a considerou justa no que toca aos cortes de 10% quando os subsídios de desemprego eram mais baixos. Temos que olhar para o conjunto do nosso sistema de proteção social.
Portanto,
e há uma coisa que para nós é essencial.
Considerada.
Nós temos que ter respostas que combinem a dimensão imediata, melhoria das condições de vida das pessoas, com a sustentabilidade do sistema.
Estamos praticamente a terminar, mas queríamos ainda colocar-lhe aqui mais duas ou três questões relativamente à questão do salário mínimo, que está fixado em 600 euros em 2019. Há também aqui insistentemente o PCP tem vindo a falar da necessidade de avançar com esse, e o Bloco de Esquerda, com esses 600 euros já em 2018. Isso para si é assunto fechado, com base no acordo que foi firmado, ou poderá haver aqui alguma discussão para alterar?
A nossa lei diz o seguinte: o Governo aprova o aumento do salário mínimo ouvidos os parceiros sociais. E foi assim que funcionou durante muitos anos. A determinada altura, mais concretamente, se a memória não falha, em 2006 ou 2007, houve a possibilidade de mudar a prática, não a lei. A lei continuou a ser a mesma e passou a existir, durante alguns anos, acordo na concertação social para a fixação do valor do salário mínimo. Mas nós iremos fazer aquilo que está previsto, que é, daqui a pouco tempo, poucas semanas, será apresentado pelo Governo um valor. Ele será debatido na concertação social. E depois logo
mas qual é o valor que vai apresentar?
Ainda não está definido, não o apresentei, mas obviamente que também não quero estar aqui a criar falsos tabus, porque o programa de governo aponta para um valor que é um valor de 580 euros, portanto não será muito diferente desse aquele o valor que será apresentado.
Sim, ou seja, pode ser um valor superior aos 580 euros?
Não tenho neste momento nenhum valor fixado, mas o mais provável é que ele seja muito próximo para iniciar o debate. Já há posições de parceiros sociais, alguns que têm valores mais elevados, outros valores mais baixos. É uma discussão que se vai ter, não.
Está aberta a discussão. Estamos, isso? Está aberta a discussão, está disponível.
A discussão está aberta. Certo. Agora nós temos, e o valor que ter, também. Temos que ter, obviamente, senão não fazia sentido a lei que nós temos. Agora, ninguém pode negar que tenha havido um compromisso muito significativo de elevação do salário mínimo ao longo destes anos. Essa evolução foi uma evolução, em termos reais, significativa. Não transformou o nosso salário mínimo num valor muito alto, mas aproximou de valores, por comparação com o salário médio, por exemplo, de valores mais dignos. E esse esforço continuará a ser feito. Tendo em atenção também a capacidade da economia de absorver esses aumentos. E nós sabemos que, como sabe, há um relatório todos os trimestres de acompanhamento da evolução do salário mínimo. E aquilo que ele tem apontado é que a economia tem absorvido, sem grandes perturbações, os aumentos que se verificaram até agora. Mas Também não escondo que existem alguns setores da nossa atividade económica face aos quais esses aumentos colocam mais dificuldades. Não será a generalidade da economia portuguesa, nem provavelmente os setores mais relevantes do ponto de vista da competitividade externa, os setores exportadores, não creio que eles defrontem, a maioria deles, a grande maioria, e as empresas, dificuldades sérias com estes aumentos. Agora, noutros setores de atividades, estes aumentos colocam algumas dificuldades a algumas empresas.
Mas há disponibilidade, temos... sim, por parte do Governo, de realmente, se calhar, fazer esse tal esforço de que falava e ir um bocadinho mais além da sua proposta.
Não quero fazer nenhum avanço sobre isso. O compromisso que o Governo tem é o compromisso que está no programa de Governo, é chegar aos 600 euros até ao final da legislatura. E esse é o compromisso que está no programa de
Governo.
Discutível. Obviamente tudo é discutível, porque estamos a falar de um valor que é um valor que tem, tem um processo de discussão próprio, mas esse é o compromisso do Governo esse é o compromisso que eu posso aqui fazer perante os portugueses.
2017 foi um ano em que o Governo não mexeu no Código de Trabalho, manteve os patrões relativamente pacificados, por contraponto à CGTP, que tem vindo a fazer reclamações sucessivas, e no relatório do Orçamento do Estado para o próximo ano, o Governo recorda os compromissos de rever os motivos justificativos do recurso à contratação a termo, a penalização dessa contratação a termo e também a revogação do banco de horas individual. A nossa questão é se isto continua a ser só matéria para discussão ou se 2018 é um ano para fazer alterações nestas áreas?
Eu julgo que não corresponde à realidade dizer que não houve alterações. Porque se nós pensarmos, se disser que não houve alterações significativas no Código de Trabalho, é verdade. Uhum. Mas as relações laborais não são só o Código de Trabalho. Houve alterações significativas. Houve um acordo com os parceiros sociais para não desencadear mecanismos, durante 18 meses, mecanismos de caducidade dos contratos coletivos. Houve alterações das políticas ativas de emprego, favorecendo os contratos sem termo e penalizando mais a possibilidade de contratar a termo certo. Houve uma mudança na dinâmica de criação de emprego. É provavelmente a primeira vez na nossa história recente que, em dois trimestres sucessivos, a comparação homóloga mostra que os contratos de longa duração cresceram mais que os contratos de curta duração. E isto num quadro de criação de emprego. Que isso aconteça quando se está a destruir emprego é relativamente vulgar, porque os primeiros empregos a ser destruídos são os contratos a termo certo. Agora, num contexto de criação forte de emprego, estar a crescer mais os contratos sem termo dos contratos com termo, quer dizer que alguma coisa está a mudar no nosso mercado de trabalho. Portanto, a ideia de que nada muda é uma ideia que eu não partilho.
Uma ideia agora, que nada muda. Nada mudou que afrontasse os patrões e que agradasse à CGTP,
pelo menos. Que os patrões ficaram satisfeitos com mudanças que aconteceram nas políticas ativas de emprego, em que eram extremamente generosas. Nós chegámos a ter anos, no passado recente, em que as transferências para as empresas a título de apoio à contratação eram praticamente iguais ao acréscimo da massa salarial. Quer dizer, que os apoios públicos quase pagavam tudo o crescimento da massa salarial, dito de uma forma um bocadinho simplificada. Ora, nós fizemos uma mudança significativa desse ponto de vista, e uma mudança que vai no sentido da orientação de combate à precariedade e de promoção da estabilidade do emprego. Agora, se me pergunta se nós iniciaremos, foi aprovado na última reunião da Concertação Social, um processo de discussão dos vários aspectos críticos, e para o Governo há duas ou três questões que são fundamentais. É a questão da precariedade, e queremos encontrar na concertação social, de preferência, instrumentos de promoção deste caminho que está a ser feito lentamente, de melhoria da estabilidade dos nossos empregos. A questão da contratação coletiva é outra questão. E depois outras questões, talvez não de relevância não tão estruturante. Mas essas duas estão colocadas à cabeça dessa discussão. Essa discussão vai se iniciar neste trimestre.
Para tomar decisões em 2018.
Naturalmente. Eu desejaria que elas fossem consensuais na concertação social. Não sei se será possível.
Sr. Ministro, uma última questão, mesmo para terminarmos, para uma resposta o mais objetiva possível. Relativamente aos precários, já nos sabe dizer, daqueles que se candidataram, quantos lugares é que têm para acomodar estas candidaturas?
Não lhe sei dizer, porque o processo não está terminado. Só quando estiver terminado é que saberemos. Não é uma questão de quantos lugares, não há um limite de lugares. O que há é critérios para a consideração dos trabalhadores que têm vínculos não permanentes. Todas as pessoas que se enquadrarem nestes critérios terão uma proposta de serem integrados.
Mas não sabe quantos, não é?
Porque o processo não está terminado. Portanto, esse processo é um processo que... E não estamos com nenhuma derrapagem até 2017. Até o final de 2017 esse trabalho será feito.
E os 2018, critérios também... Certo. Os critérios também não vão ser feitos à medida dos lugares que têm.
Os critérios são os critérios que já constam da legislação que está em discussão na Assembleia da República. Não sei se já foi aprovada, sinceramente, eu tive um lapso, creio que já foi aprovada, e que são e das portarias que já foram elaboradas, são critérios que têm a ver com a situação objetiva das pessoas e com as necessidades permanentes de trabalho, de funções permanentes do serviço. Todas as pessoas que se enquadrarem nessa situação, não há...
No limite podem criar 30 mil lugares, foram 30 mil candidaturas.
No limite isso poderá acontecer, não creio que isso aconteça, porque isto é quase no domínio da caricatura, houve pessoas que apresentaram a sua candidatura quando já têm contratos permanentes, portanto tiveram uma percepção, portanto há pessoas que são casos absolutamente isolados, mas há pessoas que, cujo enquadramento não... E há outras que não apresentaram e que eventualmente terão que vir a ser incluídas por razões objetivas, por uma razão ou por outra, não apresentaram a sua candidatura. Não, acho que dificilmente serão todos, porque há sempre algumas situações que não... Mas foram criadas as condições, mesmo para algumas situações mais complexas, para que uma parte muito significativa daqueles que apresentaram, identificaram a sua situação como uma situação irregular e passível de correção, acho que há condições para que uma parte muito significativa, agora quantos, não sei, todos aqueles que estiverem no quadro da lei. A lei é uma lei ambiciosa, é uma lei para regularizar e para tentar pôr um fim, mas é importante não se volte a entrar neste ciclo, né? Que às vezes fico um pouco espantado quando as pessoas querem quase conciliar dois mundos inconciliáveis, que é que se ponha fim aos contratos ilegítimos, mas que de alguma forma se permite que eles continuem se as pessoas não quiserem entrar. Isso para mim não é aceitável. Se as pessoas têm uma relação ilegítima, se lhes é oferecido um contrato, se as pessoas não querem, bom, não podem continuar numa situação ilegítima. Isso não é nenhum despedimento, é a pessoa que se exclui de um processo de integração nos quadros. Porque é preciso dar aqui um sinal. Nós estamos a fazer este esforço, mas não é para que daqui a 3 anos, ou 5 ou 10, esteja a fazer outra vez o mesmo processo. É para que, de facto, seja muito mais rigoroso na seleção de pessoal. Há situações em que continuarão a ser relações de trabalho distintas. Eu, no Ministério do Trabalho, tenho pessoas assim, que têm funções de avença. Os médicos que trabalham nas juntas de verificação de incapacidades não são funcionários da Segurança Social, nem devem ser. Mas esses continuarão e outras situações do mesmo tipo, contratações localizadas por um tempo muito curto. Mas agora temos que utilizar este processo para colocar as coisas no são, ou seja, haver uma relação muito mais clara, muito mais transparente entre os trabalhadores que servem o Estado e o próprio Estado.
Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é MES, Movimento de Esquerda Socialista.
É uma memória.
Sol de Inverno.
Memória bonita.
Sol de Inverno.
Uma canção da Simone de Oliveira, é a coisa que me faz lembrar.
Ordenamento do Território.
O ordenamento do território é um desafio muito grande.
Pedro Passos Coelho.
Foi um líder do PSD.
Prisões.
São uma necessidade com muito sofrimento.
Causa pública.
Algo que tem que ser permanentemente revalorizado.
Idoso.
Um conceito em mudança.
Marcelo Rebelo de Sousa.
O Presidente da República.
Portugal.
É o nosso país.
Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 Jornal de Negócios. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.